Há mais irritações no ar, sejam muito bem-vindos. Hoje com o José Pina.
Viva.
Pina, acho incrível que o Dr. Pedro Simas, o especialista em epidemias, Peter Simes, já anda aí capitalizando a sua popularidade e credibilidade em campanhas publicitárias e tu não.
Pois não, e ainda por cima à conta do Covid, não é?
Não, isso não.
E tu és um virologista.
Ele tem ótimo aspecto.
Eu não, eu sou especialista em várias coisas.
Em várias coisas, incluindo vírus.
Ele tem ótimo aspecto. O Dr. Peter Simes tem ótimo aspecto. E tem ar de tipo porreiro. E tu, Pina, tu também tens ótimo aspecto e, no entanto,
não dá. Isto é...
Isto já começa com uma onda.
Está tudo...
Uma onda.
Está tudo. Está tudo assim. Feito uns com os outros.
Olá, Carlos.
Olha, é como o Sporting, sempre a tirar para baixo, isto é preciso muita...
É.
Pois, ainda bem que falas do Sporting, já vamos falar disso. Olá, Carla, como estás?
Tudo bem.
Hoje estás de encarnado. Ou vermelho, como fazer algumas zonas do país.
Só para aborrecer.
É? Algumas zonas do país é vermelho, não é?
Sim, mas aqui mais para cima é
mais para cima?
Encarnado.
Não.
Sim, mais para cima, mas não tão azul.
Se é só
não tão azul.
Bom, esta região onde vivemos é uma das regiões mais bonitas de Portugal, não é?
Certo? Tirando todas as outras.
Parte todas as outras.
Certo, certo.
Exatamente.
Bom, Luís Pedro Nunes, olá Luís Pedro, como é que estás? Gostas dos óculos novos, essa cor de caramelo, não é? Tem aquela exata cor do caramelo que se põe em cima do pudim flan, não é?
É um mel já um pouco...
Chamas de mel? Sim.
Já me daste óculos outra vez, portanto...
És perspicaz, Pina.
Não, é espetacular. Não, eu acho bem.
Ganha bem.
Deixa viver.
Ganha bem.
Isso. Claro, vive e deixa viver.
Eu pedia um plano dos óculos de Luís Pedro, ou fechassem na cara dele. Está excelente, Luís Pedro.
Interessa em ter a economia a mexer, não é?
Ora, está. Animar
gastar
a economia.
Dinheiro.
Os Luís Pedro,
animar
com estes óculos. O que é que tu pareces com estes óculos?
Não vais por aí.
Parece um daqueles astrólogos, Joana, vê lá se não concordas, um daqueles astrólogos, mas que não se veste astrólogo.
Ah, quer disfarçar.
Tem uma roupa normal, aqui disparadamente tem uma roupa normal.
Vidente das estrelas.
Sim, mas que depois vai dizer que o Sol estando em Plutão ou...
Um bocadinho isso, é qualquer coisa, sim.
Porque de vez em quando aparecem os astrólogos que não se vestem de astrólogo.
Não sei.
Essa expectativa olhar para o Luís Pedro.
Não, não é isso.
Que é um falar-se de Plutão.
Não, mas o Pedro está a dizer precisamente. De repente quebra a expectativa.
E Joana Marques. Olá, Joana, como estás?
Tudo bem? E atrás da nossa querida Cristina, sim. Tudo bem. Tudo bem, obrigada.
Bom, sem mais delongas.
Certo.
Delongas é de modas, não é?
Exato. Tudo pegado.
O que é que te irritou esta semana, Carla?
Então, ficámos a saber que um dos casais mais ricos do mundo se vai divorciar. Foi assim uma surpresa enorme, não é? Após 27 anos de casamento, Bill e Melinda Gates vão divorciar-se e o Observador optou por nos dar esta notícia desta forma, dizendo que Bill Gates anuncia que se vai divorciar de Melinda Gates. Coisa que me fez pensar se ela ficaria no casamento, não é? Porque se ele só se ia divorciar, então ela ficaria casada. Portanto, achei ali um bocadinho confuso. E fui à fonte, fui ver o tweet do Bill Gates. O que é que afinal... Não, este não é o tweet do Bill Gates, este já estamos muito à frente.
Sim.
Exatamente. O tweet do Bill Gates, o que é que dizia? Dizia então que... houve várias... Dizia, para já, que vamos os dois... interromper o casamento, portanto, não vamos continuar casados, vamos terminar o casamento, os dois, o que já me parece mais, enfim, compreensível, e apresentava algumas razões, e isto aqui, as razões é que eu achei curiosas. Para já, irritou-me logo quando falou do trabalho na relação. Disse que, apesar de terem passado algum tempo a pensar no assunto e de terem trabalhado muito na relação, eu não sei se lembram, mas eu trouxe aqui essa irritação das pessoas que dizem que têm de trabalhar na relação como se fosse uma espécie de emprego. Não é o casamento, é uma espécie de emprego.
Lavar a louça,
e têm de trabalhar
lavar
na
a
relação,
louça, fazer as máquinas,
e têm de trabalhar muito
na
relação. Portanto, isso irritou-me logo, irritou-me mais ainda, tendo em conta que é um casal, enfim, que tem uma fortuna imensa, que tem um trabalho filantrópico muito importante no mundo, que fez uma doação de mais de 1 milhão de dólares só para a Covid, e portanto pareceu-me assim um bocadinho pouco sério esta coisa do trabalho na relação. Mas pior ainda foi o motivo que deram para, para terminar o casamento. E então o motivo é: não acreditamos que possamos vir a evoluir ou a crescer como casal. Mas isto é o quê? Quer dizer, é... Não, sinceramente, pareceu uma coisa muito adolescente.
Mas achas que foi ele que escreveu?
Vamos... acho. Vamos... não podemos evoluir mais... Quer dizer, chegámos a um ponto, 27 anos, temos 3 filhos, fizemos uma fundação, uma fortuna fabulosa, etc, etc. E agora não podemos progredir mais. Também, mais uma vez, como se estivéssemos a falar de uma empresa que não lança mais produtos novos, que não tem uma estratégia de internacionalização, uma coisa desse género, quer dizer, é uma ideia do casamento muito estranha, é um bocado adolescente, parece-me, a mim, um bocado adolescente. Mas depois comecei a pensar e se calhar... Não, espera, se calhar o mal é teu. Se calhar eu não estou a ver bem.
Sim.
E o que é que estas pessoas estão a dizer? É uma coisa muito séria, que é: nós não queremos envelhecer um com o outro. Porque depois ele diz, não acreditamos que possamos crescer como casal nesta nova fase das nossas vidas, ou seja, numa fase de envelhecimento, suponho eu. Portanto, não querem envelhecer um com o outro. Isso já me parece uma coisa um bocadinho mais séria. Bom, mas entretanto, o Twitter delirou com este divórcio, não é? Vocês viram de certeza a quantidade de tweets que foram produzidos à custa do divórcio do Bill e da Melinda Gates, e o Twitter português não foi exceção, e eu trago-vos aqui alguns tweets que me pareceram curiosos. As algumas imagens, piadas, né? Que foram feitas, esta clássica, depois do divórcio de Bill Gates, a primeira coisa que Melinda fará é comprar um iPhone, um iPad e um MacBook. Houve várias piadas do mesmo
não
género.
Acho muito boa esta.
Não é muito boa, eu comecei pela pior.
Porque há o Windows para MacBook, não é?
Quer dizer, é assim uma coisa, pronto, agora Apple, quer dizer, pronto. É, acho
por
fácil.
Acaso conheço o autor, José Pedro Silva, para quem mandamos um abraço.
Nada contra.
Sim, um abraço.
Um beijinho para o José Pedro Silva.
Um abraço.
Um beijinho para o José Pedro Silva. Mas a piada não foi. Temos de. Pronto, estamos aqui também não, a
Joana,
piada.
Que é, Joana e o Pina é que são.
É que são os experts, mas pronto, eu também
ou
gosto
expert,
de ver.
Como se diz em português?
Eu também gosto de ver. E portanto, também achei que. Mas houve muitas piadas deste género. Esta é um exemplo das muitas piadas que se fizeram deste estilo. Depois tivemos outra que eu achei mais engraçada.
Vamos
não
ver.
Sei se é esta do António. Para esta altura o Internet Explorer deve estar a anunciar que o Bill e a Melinda Gates acabaram de se casar.
Esta é melhor.
Portanto, dada... Eu também achei melhor.
É melhor.
Dada
é
melhor.
A lentidão,
não é? Agora estão 27 anos atrasados o Internet Explorer.
Alguém conhece este António? Não.
Este António acho
não
que não
faço
conheço.
Ideia quem é o António, mas para...
Um abraço.
Tem um bom blusão ali na fotografia.
Tem um bom quê?
Blusão.
Não consegues é? Ver daí é o quê? Lismo que consigo, eu não consigo.
Que eu tenho uns óculos. Parece uma caveira, ou não?
Talvez.
Blusão azul com uma caveira atrás.
Um bom blusão, é uma boa expressão.
É um bom blusão.
Tem bom blusão. António, tem bom blusão. Pronto, ok, mais. Vai.
Quando usaste esta quando eras jurado dos ídolos, não é? Podias ter usado. Quando eras jurado dos ídolos, lembras-te dessa fase da tua vida?
Não me lembro muito bem.
Que eras uma popstar, podias ter dito a alguém, pronto, não canta nada, mas tem um bom blusão.
Uma star.
É uma star.
Há quem seja uma star, mas não sou eu de certeza. Nesta mesa há quem seja uma star, não sou eu de certeza.
Bom, já lá em cima, muito em cima.
Todos, vamos todos. Bom, o próximo, acho que é um passo à frente, é o embaixador da noção, que diz: a Melinda deixou o Bill porque ele estava no office 365 dias por ano e não tinha tempo para a família.
Pina.
Isto é uma piada para nerds, também gostei.
Graça.
Mas eu da anterior, eu
office
gosto mais.
A do António, o blusão,
esta tem
o blusão acharam melhor.
Esta tem em segundo lugar.
Sim. Não tem razão, eu gosto
das
mais.
Das três, esta tem em segundo lugar.
Gostas mais desta, Carla?
Eu gosto mais desta. Eu acho que esta estava mais ou menos a par da do António. Eu achei sim. Graça, enfim. Bom, há mais uma vinda do Brasil. E claro, os brasileiros são sempre melhores.
Ah, que exagero, são sempre
Bill
melhores
Bill e Melinda
também.
Gates se divorciam, provando que tudo tem um fim, exceto o sofrimento do brasileiro.
Mas ele não é brasileiro, porque se fosse brasileiro e depois tem um final.
Ah, não.
Não, talvez seja um brasileiro pelo mundo.
Um sim, brasileiro talvez. Na diáspora.
Sim.
Se calhar um Globetrotter.
Eu gostei do Marco Martins, achei piada.
Ou do Martins de Marco, não é?
Achei graça, achei graça. E finalmente...
Espera aí, esta aqui vai à frente, Carla, para ti? Não.
Não, eu gostei do António e gostei também do embaixador da noção.
Está em terceiro.
Esta eu acho que está noutro campeonato. Esta, eu acho que o Brasil está sempre noutro campeonato.
Esta está em quarto lugar. Esta está em quarto lugar.
Acho muito engraçada esta.
Sim.
Agora, finalmente, eu trouxe-vos um tweet um pouco diferente. E porquê é que eu vos trago este tweet? Porque este tweet é a essência do que é Portugal. Tem aqui a essência do português.
Explica.
Não há mais ninguém, mais nenhum povo. Nós temos dificuldade em perceber o que é realmente isto de ser português, não é?
Eu acho
que
isto não tenho dificuldade nenhuma, fala por ti.
Acho que isto é tipicamente português. Eu tenho essa dificuldade.
Eu não tenho nenhuma dificuldade.
Quer dizer, acho que não. Os portugueses são iguais a outros quaisquer, têm os mesmos defeitos, qualidades. Com características, enfim, parecidas, umas parecidas, outras diferentes.
E o alemão, calma, não são bem iguais.
Sim, mas quer dizer, somos...
Bom, então, o que é que isto é tuga? Por que é que isto é tuga?
Somos parecidos. Isto é tipicamente português, porque no meio de um divórcio, em que o mundo inteiro fala sobre isto, em que há notícias no New York Times sobre a fundação, sobre quem é que vai ficar com o quê... pronto, como é que as coisas vão desenrolar, porque a influência, sobretudo nos países do terceiro mundo, é do Bill Gates e da Melinda Gates na sua fundação, é muito importante.
Questão da malária, não é?
Falam sobre todas estas questões, é uma coisa muito importante, levada muito a sério, excetuando estas piadas que vimos. E de repente aparece, e eu gostava de que mostrassem outra vez, aparece o Tiago A.Z. Fernandes, com certeza, deves conhecer Pedro.
Não,
eu
não conheço lá nenhum.
Eu não o conheço. Mas achei isto tipicamente português. É a pessoa que de repente diz: ah, eu pensei que eles fossem mais velhos. Por acaso pensava que o Bill e a Melinda fossem mais velhos. 65 e 56. Quer dizer, é a pessoa completamente ao lado. A pessoa que está completamente ao lado, que não está nem aí para a conversa da fortuna, do não sei o quê. Ai não, pensava que elas eram mais velhas. Isto tem muita graça. Olha, não teve nenhum like, não teve nenhum retweet.
Começo por explorar este tweet, isso é que é a questão.
Isto é injusto. Porque fiz uma pesquisa Billy Melinda.
Mas já tem
que, aliás, aparecem em bold, né?
Mas o
tweet do rapaz.
Eu achei isto engraçadíssimo.
Ele fez mais tweets sobre o assunto.
Eu achei isto engraçadíssimo.
Não sabes se é um rapaz, pode ser um senhor.
Achei isto engraçadíssimo.
Tiago A.Z.
Porque
Tiago.
É uma pessoa que Tiago. Não está minimamente preocupada, não está minimamente preocupada com os assuntos que ocupam as pessoas.
Isso pode ser bom, pode ser um olhar diferente sobre a realidade.
O que interessa aí... Não, espera lá, eu achava que estas pessoas, afinal, mas eram mais, lógica, são mais novos do que
eu. Eu não desgosto disso, isso parece a minha mãe a ver futebol, que está a reparar noutras coisas que eu não repararia. Não sabia que este rapaz tinha o cabelo.
Não, mas tem uma lógica. Peraí,
eu não conheço mais nenhum
Tiago,
povo
se calhar, até andar a par... É que o Bill Gates reformou-se aos 60 anos, aos 58, o que é que foi? Ele reformou-se muito.
Retirou-se.
Está.
E ficou com a ideia...
Pina é português. Pina é português. É tipicamente português.
Não, isso não duvidávamos que ele era
Sim.
português.
Mas diz, fala.
Diz, Bill Gates abandona a Microsoft aos 50 e tal anos porque vai dedicar-se a... Isso é português? Isso é lindo?
Não, porque está bem. Mas okay. Não, tem a ver com o divórcio.
Tem a ver com o divórcio.
O que é que isso tem a ver?
Com o divórcio. Estou a dizer que eles... Não, divórcio e reforma não
tem a ver.
Mas se me
interrompes... Estou a dizer...
Se me interrompes, tem de ser com qualidade.
Tu paraste. Vais continuar. Então continua. Tu paraste.
Oh, Carla, qual é o... Quer dizer, então, o Bill Gates tem 65 anos. Eu, por acaso, eu não... Quer dizer...
Portanto,
vai ser difícil voltar ao mercado, não é? O Bill Gates.
Não. Difícil.
Sim, eu não sei. Agora temos de ver.
Para os ricos é muito difícil.
Eu agora temos de ver, não
eu
é?
Sei que...
O que nos interessa saber é quando,
ele e o Jeff
com quem,
Bezos,
claro. Como é que vão.
Que idade tem a nova mulher? Como vais ver como interessa a idade.
Ele e o Jeff Bezos vão juntar-se a dois shots.
É que interessa.
Ele reformou-se aos 50 e poucos anos porque, enfim, já sabemos como é que ele se chama o operativo de Microsoft. Aquilo muito cedo rebenta logo, não é? E pronto, isso, apesar de ele, eu acho que ele tem mercado.
Pina, será que o Bill Gates disse à mulher?
Aí ela não.
És uma linda mulher.
E ela também tem, porque ela também é rica.
Ela também
não,
é rica.
Pois,
não, é, não sei que ele agora se divorcie.
E
deixa de
não vai cair num segundo casamento.
Devem ter casado com um comunhão de bens.
Oh, Joana Marques,
um acordo de separação.
Tu que és uma pessoa, claro. Tu que és uma pessoa mais jovem do que nós. Do que eu és mais jovem. O que é que dizes deste divórcio? Nada, surpreendeu-te?
Não me lembrava sequer que o Bill Gates era casado. Era o meu nível de conhecimento do Bill Gates. Tenho ouvido falar muito do Bill Gates, mas é naquelas teorias da conspiração que ele anda a injetar chips 5G em toda a gente, não é? E eu aposto que agora isto vai ser bom para os negacionistas. A Melinda descobriu tudo, não quer compactuar, saiu de casa. Acho que isto vai dar uma boa novela aí para, os... para a malta das negações.
Eu não estava à espera do divórcio, assim, de repente.
Não, pois foi, surpreendeu. Não é?
Vocês acham que há uma terceira pessoa? Eu gosto dessas pessoas.
Mas deixa dizer,
como no caso
deixa
do
dizer,
Jeff Bezos,
o meu, a minha profissão, parte dos meus dias é escolher piadas que me chegam à terça-feira à noite, dos autores
do inimigo público,
e chegaram-me dezenas.
Imagino.
Eu tenho que escolher, retirar logo as mais óbvias.
Não tens, é uma escolha tua.
Não.
Para não serem repetidas.
Há bem muitas repetidas sempre.
Aquela isso não interessa. Primeira piada que vimos é de um concorrente teu do inimigo público, que ele faz o imprensa falar.
Mas é coisa.
Vamos continuar aqui
amigo.
Com esta, com esta
é amigo.
Vamos continuar com esta lógica para sair da vermelha. Achas que há uma terceira pessoa?
Vamos chamar a Mariana.
Já sabíamos.
Não sei. Ele não tem aquele ar. Acho pelo menos ele não tem um ar de.
Pode ser ela?
Sex beast.
Acho que não se sabe.
Ela
é mulher.
Ela tem um ar de mulher interessante.
É gira.
É.
Vai
mais.
Que é um
mais
dele.
Ela mais. Agora, chegou muita coisa sobre os chips, o 5G, e ele detectar as miúdas por 5G
por
chips e tal, não sei o quê. Portanto, tenho que escolher as menos óbvias, pensando que as mais óbvias vão aparecer de certeza no Twitter. Eu tenho que escolher um bocadinho ao lado. Não, percebes?
Tem que ser sobre a idade dela.
Por a idade dela, também é uma boa ideia.
Ainda por cima,
os teus
na
boleira, como é que eles vão conseguir separar os bens dos T1s?
Ainda por cima, tens uma decalagem entre a publicação.
Fecho quarta de manhã.
Em dois dias as piadas estão
todas
lá fora.
Eu confesso, já que me perguntam, querem saber da minha opinião, confesso que não entendi muito bem a questão do dinheiro, quem é que fica com o dinheiro.
Apenas
porque é tanto dinheiro. Quer dizer, não é isso.
Sim, mas eles também têm a fundação. Eles canalizaram o dinheiro para a fundação, portanto, aquilo agora. E a fundação tem o nome dos dois.
Tem o nome dos dois e depois fica tudo bem.
Mas tipo, se o Bill Gates quiser mandar vir sushi, mete na fundação.
Aquilo... Aquilo mete a despesa, mete a fatura da fundação.
Para que é que as fundações servem?
Mete a fatura da fundação.
Claro! As fundações criam.
Mas isso é
bom. Luís Pedro Nunes, depois do divórcio de Melinda e Bill Gates, a quem desejamos as maiores felicidades.
As maiores felicidades.
Nunca se desejam felicidades normais, é só as maiores. Não é, Pina?
Podemos só desejar felicidades.
Não, desejamos as maiores felicidades.
Maiores felicidades.
Eu tenho pena.
Não desejamos algumas felicidades, é só as maiores.
As maiores felicidades.
Ou só mesmo felicidades.
Ou seja, no fundo, espera, desculpa, Luís Pedro, no fundo não estamos a desejar que façam 5 euromilhões. Ou faz o euromilhões todo, ou então não... Sim, é isso, não é?
Para quê dar pouco?
Ou seja, ou damos a chave. Pronto, é isso. Não correu muito bem, mas Luís Pedro, vai então.
Olha, eu já tinha ficado, não tinha ligado muito à questão do obelisco que o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Moraes.
Oeiras, também conhecida por Oeiras, não é?
Oeiras, Oeiras. Inaugurou.
Onde?
O obelisco, Oeiras, eu não tenho uma. Não tenho uma.
Partipri?
Não, não tem nada contra os obeliscos, vejo de vez em quando aquelas coisas no canal História, eu vejo muito canal História. Sobre a dificuldade que era a construção de obeliscos e coisas de género na altura dos egípcios, que aí sim aquilo era cortado à mão, se partia, houve um que ficou partido ali no, junto nas pedreiras do lado do Ramsés, que contou como é que.
Não eram os ETs que faziam isso?
Acho não, mas não aquilo, depois, o problema da inclinação, como é que levantava, tudo isso é engraçado ver. Agora, o obelisco do Isaltino não me interessou muito, nem tão pouco, nem tinha custado 600 mil euros, não me dediquei muito, nem sequer o erro ortográfico lá estava, que era laser, em vez de lazer, com S. Mas, quando de repente se fez luz que aquilo era um monumento maçónico.
Pois.
Opa, aí disse, mas...
Irritou-te?
Não irritou, fiquei, mas como é que, para já, há aqui qualquer coisa bastante estranha, como é que um homem com este poder na maçonaria, esta dedicação à maçonaria, foi para a prisão durante uns anos, quer dizer, foi, é preciso os irmãos terem mesmo permitido. Depois,
Não imaginas.
Depois, a quantidade de coisas que ele fez.
O que é que ele fez?
A quantidade de coisas que tiraram.
Faz só 5 anos. Olha, conseguimos 5 anos, rapaz. Exatamente.
Depois, começas a ler e percebes que ele fez de Oeiras e daquelas horas.
Oeiras.
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 Deixa-me dizer como eu quero.
Por amor.
Oeiras. Um pequeno parte. Parte é? Temático, maçonaria Holândia, ali numa zona. Epá, é uma coisa. Para
aqui
já,
ao pé, é aqui ao pé.
Para, sim, para já, aquele obelisco é cheio de significados. Ele está cheio de. Está cheio de significados. Não sei se leram que custou 600 mil paus.
600 capas, sim.
600 mil paus e tudo aquilo, o obelisco está cheio de significados. Tem uma citações de maçons, depois tem 1579 centímetros de altura, que é o ano do foral, 1575 milímetros na base.
Ah, não sabia.
Depois tem 5 degraus, são as 5 freguesias. Bom, e depois tudo aquilo são simbologias que não vamos aqui.
Não parece mal.
Sim, mas os maçons são todos maluquinhos com a história das simbologias.
Pois,
e do,
opa, pois são.
Mas aquilo são parecem miúdos. Tudo aquelas coisas apertam a mão assim por causa das simbologias. Mas, calma, isto faz parte de um triângulo maçónico de Oeiras, que custou 20 milhões de euros.
Quais são os outros vértices?
Que são, rola aí, que está ali, que isto vem aqui num artigo que eu vou ter que buscar, porque eu não conheço assim tão bem. Oeiras, Parque dos Poetas, que tem,
sim.
Que tem uma, espera aí, é a vista aérea do Morro do Puxo Feixe, com o triângulo pelo obelisco do templo, pelo templo da poesia e pirâmide. E a pirâmide, portanto, isto faz um triângulo, que é o que é.
Roubámos isto ao Observador?
Não, Observador, sim.
Enviamos um abraço ao Observador.
Um abraço ao Observador. E portanto, tudo isto é um triângulo que agora se fecha e com isso faz com que Isaltino cresça com certeza dentro da estrutura. Qual é a loja dele? É a Grande Loja Legal de Portugal. Grande Loja Legal.
É das novas ou é das.
Não sei, é a Grande Loja Legal de Portugal. Certamente,
se
porque
sério,
Oeiras, neste momento, deve ser uma casa aberta para todos os maçons que venham, porque tem um triângulo legal aqui à vossa espera, com um obelisco. As pessoas estão ali ao longe e veem um obelisco do. Sim, estão aí o povo escolhido da maçonaria.
Mas isto foi tudo feito com dinheiro.
Então pagámos para pagar.
Claro.
Dinheiro no município.
Não é malta que paga os parquintos.
Não é dinheiro do
parquintos.
Nós estamos aqui. Não. Aqui este amor, esta dedicação aos pedreiros livres não vem do bolso do primo taxista do Isaltino, obviamente.
Sobrinho.
Quer dizer, o sobrinho, que ele tinha um sobrinho que era o dono do dinheiro. Mas isto é tão absurdo em 2021.
Mas o que é que te irrita especificamente?
Tu nem moras em Oeiras.
Que me irrita.
Não é que é a lata, não sei.
Que me irrita, me irrita-me que faça.
Estás indignado?
Sim, vá que faça uma. Que se gaste
uma indignação, não é uma irritação.
A fazer uma. Quer dizer, a fazer um monumentos à maçonaria. Quer dizer, uma sociedade secreta. Que não precisamos, não podemos dizer que somos, não podemos ser obrigados a declarar.
Pois não temos que ser obrigados.
Que somos maçons. E agora, fazemos agora aqui um obelisco até lá acima, com esses quantos metros, para celebrar a maçonaria. Pessoal, faz aqui um triângulo, maçonaria, triângulo, como nas notas de dólar, In God We Trust,
mas não sou igual. Wink, wink.
Fraternidade, igualdade e irmandade. Uma coisa que eles fazem na grande loja.
Isso é tão pouco sério.
Nem todos fazemos, Luís Pedro. Nem todos fazemos.
Bom, eu acho isto absurdo. Ainda mais tendo gostado, de facto, pelos vistos. O artista agora foi entrevistado pelo Observador e disse que, efetivamente, a criação do obelisco não tinha tido muita liberdade criativa. porque
foi obrigada.
Havia no projeto uma série de restrições, tipo o obelisco tem de ter esta altura, tem de ter a varaz, não sei quantos.
Como é que está? Como é que se aguenta lá em cima, sabes?
Ah, não, e depois tem um ray laser. Tem um ray laser que passa, sim, que simboliza o infinito e a luz, não sei o quê, não sei o quê. Que
é
um
ray laser ou lazer?
Pois lá está. Lá está.
Será que foi daí a troca?
Tu sabes.
Em um dia vou trabalhar com o Emílio.
Ainda vais trabalhar em Moura.
Olha, pois eu sou o munícipe do Eiras e ainda não vi o dito.
O obelisco.
O obelisco.
Quando vires, tira uma foto
eu,
e manda.
Não, e é para simular o obelisco do Washington D.C.
Claro.
Terra.
O Eiras não é menos que o Washington
terra,
D.C.
Terra. Que é pátria mãe.
Dos Freemasons.
De muitos homens livres, maçons, obviamente.
Pina.
E Isaltino não quer que o Eiras seja menos que Washington.
Pina, como sabes, há o rumor do que tu podes ser maçom. O que é que tens a dizer sobre isto?
O que eu tenho a dizer sobre isto é: no domingo.
No domingo.
Por acaso, fotografei. Sim. A propósito do obelisco. Tive que passar ali a fronteira de Lisboa, em Algés. Né? E fotografei, achei curioso, um grande outdoor que está à entrada de Oeiras.
Oeiras?
Oeiras, ou Oeiras. Eu digo, eu fico a meio caminho. Oeiras. Não digo Oeiras, nem Oeiras. Oeiras.
Oeiras.
Oeiras.
Que, e eu tirei a fotografia, mas lamentavelmente esqueci-me de mandar aqui para a produção, que eu faço tudo a jogar, e queria falar sobre isto. Mas eu tinha aqui no computador, não sei qual é que é a melhor maneira.
Mas obrigado, a grua. Ah. Sim, a tentar buscar.
Sempre
a dar trabalho.
Sempre
a dar trabalho.
Sempre a dizer mal do Bill Gates.
Sistema operativo do Bill Gates.
Sistema operativo do Bill Gates. Então isto
Pina, mas então, vinhas a passear? Vinhas a passear?
Nisto
aparece. Isto, o que é que é? Ou Eiras Valley. É o termo agora. Ou Eiras Valley.
É o
termo.
É o nosso termo.
Valley. Lá está. Ou seja, eu pensei, Valley. Isto tem a ver com os egípcios.
Valley tudo.
O dos reis, o Val dos Faraós. Não é? O Val. Portanto, tem esta simbologia. Está aqui. Ou Eiras Valley, não é por acaso. E eu ainda não sabia esta história da maçonaria. Depois é que veio esta história do obelisco. Portanto, está tudo pensado. O Isaltino não brinca.
É uma múmia já que está ali.
O Isaltino não brinca. Portanto, bom, Oeiras Valley. Portanto, isto não é por acaso.
Nossa Joana Amado, que está com um bom aspecto.
Ah, muito obrigada.
Podia estar com o melhor aspecto, mas...
Podia estar, sem dúvida. Estar, penso nisso todas as manhãs.
Não, mas...
Podia estar muito
agora
melhor.
Agora correu mal, peço desculpa.
Joana, mas é verdade, eu podia estar muito melhor. Para a idade, então...
Mas está em grande estilo.
Estás em grande forma.
Grande forma.
Eu não podia estar...
Joana, já, aqui uma coisa que me pediram para te perguntar, é verdade. Já tens a gente?
Quem é que pediu?
Posso
só responde saber na presença do meu advogado.
É? Tá bem. Então vá, o que é que tens?
Olha, queria falar do Zemar. Nunca pensei que se tornasse um assunto nacional. Eu tinha uma embirração já antiga com o Zemar, mas por outros motivos, já lá vamos. E de repente tornou-se notícia. E eu queria reproduzir aqui um bocadinho as minhas reações à medida que as notícias foram saindo, foi uma espécie de novela por capítulos. Vamos ao primeiro enquadramento da coisa. Então não.
Ninguém pode sair das suas casas sem um despacho judicial.
Isto é um eco-resort, onde existem realmente algumas casas, nomeadamente casas mais pequenas, que pertencem realmente a quem criou este conceito. Contudo, o Zemar tem crescido imenso à conta dos proprietários e dos investidores, nomeadamente nós, que temos feito as nossas casas e as melhorias neste momento nos nossos espaços. Portanto, as casas estão ocupadas com as nossas coisas, isto não faz sentido nenhum.
Primeiro achei graça porque não são os típicos manifestantes, não imaginas? Muitas vezes vemos um sítio encerrado, pessoas à
foi
porta a manifestar.
Foi no princípio da semana, mais ou menos. Né?
Foi assim, entre segunda para terça. Certo. Não esperava aquelas pessoas, nem esperava esta senhora a falar de imenso e do conceito. Achei giro porque parece uma reportagem de lifestyle que de repente está nas notícias como
podia
manifestação
viver em
de Ueda, proprietários.
Senhora, podia viver em Ueda.
Podia viver e passa férias, ou não sei se mudou para lá, em Odmira. Portanto, são tudo conselhos irmãos.
É Odmira mesmo?
Ou Udmira, eu quero dizer Udmira.
Udmira.
Depois, não estava a perceber o que é que se passava, o que é que eu percebi neste momento, ok, precisam, há a tal história que obviamente, isto é uma outra irritação à parte, de repente descobriu-se que existiam aqueles imigrantes todos a trabalhar nas estufas etc, para nós podermos comer ótimos frutos silvestres e não sei o quê e ninguém sabia, é estranho porque eu vou só a São Teutónio para aí uma vez por ano no máximo e basta ir ao centro para ver imenso, de repente parece que mudaste de país, portanto é estranho que ninguém tenha percebido e onde é que eles moram, como é que moram, etc.
Vais ao Sudoeste ao festival, é isso?
Nunca, jamais, nunca me verão lá.
Nunca, disse ela.
Que não sei como se me pagarem muito para ir, eu vou, mas à partida voluntariamente não. Depois a coisa evoluiu um bocadinho.
Decidido que o hotel, a pousada de Almograve será definida para o eventual alojamento de infectados, sendo o Zemar apenas e só utilizado para indivíduos com necessidade de quarentena profiláctica ou e indivíduos que eventualmente possam vir a ter de se deslocar para lá por dificuldades e sobrelotação dos seus alojamentos atuais.
E aqui pensei, calma, porque a primeira ideia com que eu
tive... É o Meyer, não é?
É o Meyer lá do sítio. Não sei o nome do senhor, mas mandamos também um grande abraço. Ou não, não sei, eu mando. E então, vocês não sei como é que querem ficar nisto. E então, o que é que eu percebi aí? Porque eu na primeira vez tinha ficado com a ideia. As pessoas estão muito chateadas, vão para ali infectadas, ainda por cima. Há aquele medo, aquele perigo do contágio, mas não. Nem sequer vão para lá infectados, afinal vão só... As pessoas têm que estar numa quarentena e que... Como já toda a gente sabia, moram nos contentores com 12 beliches cada e por isso têm que estar ali. Terceiro momento de Zemar.
Vão estas pessoas sair do Zemar para entregar as suas casas a pessoas que estão infectadas com Covid? É que se a resolução ministerial fizesse referência apenas a uma parte, fizesse referência a coisas concretas, nós até entendíamos. Mas neste momento todo este empreendimento está completamente requisitado.
Ora, este senhor, isto já foi depois de terem anunciado...
É o advogado dos proprietários.
Isto foi, aconteceu já depois de terem avisado, não vão os infectados, vão só os que têm que estar em quarentena, o senhor pelos vistos ainda não sabia, e foi também numa altura em que dizia, vamos requisitar tudo. Eu acho que pode ver, isto pode partir aqui de um engano de base, que é o Zemar surgiu como hotel, pelo que percebi, é aquele... motel com bangalôs, um conceito, lá está, como diz a senhora, meio esquisito, mas há quem aprecie. E depois, à medida que a coisa foi avançando, e acho que não correndo muito bem financeiramente, começaram a vender alguns desses bangalôs e por isso é que há proprietários. E acredito que, quando resolveram requisitar aquilo, se esqueceram desse pequeno pormenor, porque seria muito mais fácil requisitar um hotel normal, em que não mora efetivamente ninguém, ou não tem segunda casa, lá com as tralhas, com as roupas e tal. E então surgiu uma notícia que a mim me parecia apaziguadora e pensei, se calhar a coisa assim resolve-se.
Irredutíveis, os proprietários de casas no empreendimento Zemar não querem deixar entrar ninguém, mesmo depois do governo ter deixado claro que os imigrantes que constituem contactos de risco não vão ficar alojados na zona privada deste espaço turístico.
Mesmo assim... não estavam satisfeitos e eu gostei sobretudo da insatisfação que me pareceu ligeiramente, não quero aqui ofender ninguém, mas também não há problema se ofender, ligeiramente exagerada, porque naqueles grupos de mães de Facebook que eu adoro frequentar, vi este comentário que não queria deixar de partilhar com os nossos espectadores. O meu marido está lá, já deu uma entrevista para a televisão, vamos conseguir, e assim um emoji enérgico, estamos igual, não sei o que quer dizer, chorei a noite toda, isto não é o 25 de Abril. Eu achei isto muito giro, muito divertido. E outra senhora que acrescenta por baixo, ui, os caminhos que estamos a trilhar começam a ser perigosos. É para isto que vai servir o censo, já percebi. Querem conhecer as casas desocupadas para gerir a seu belo prazer. Inacreditável. Achei aqui uma narrativa muito engraçada para isto. Não vou estar aqui a discutir como as pessoas diziam, são os egoístas, não querem alojar os migrantes, não quero ir por aí. Quero ir por esta comparação ligeiramente exagerada, pela evolução da história, que hoje, no dia em que gravamos, amanhã provavelmente já terá o desenvolvimento. Teve um novo desenvolvimento que é, no fundo, não podem ser proprietários de nada, porque este empreendimento foi licenciado em 2008 só para aquelas casas amovíveis temporárias, casinhas de madeira, porque é uma zona protegida em que não se pode mesmo construir. Portanto, no fundo, estas pessoas não são proprietárias de imóveis, são proprietárias de móveis. Portanto, tinha agora a sugestão, como aquilo está a ficar mal frequentado, segundo a sua visão, pegam nas casas e transferem para outro sítio. Tem esta grande vantagem que são casas que podem mudar de sítio e talvez resolva o problema. Depois perdem-se posts muito engraçados no Facebook, mas pelo menos não há aqui esta tensão. Também dizer que à partida aqueles senhores não vão ficar lá para sempre. Não é a nova residência definitiva deles. A quarentena acho que dura 15 dias máximo. Mas pronto. Por fim, e aqui pondo a coisa não na perspectiva dos proprietários, mas dos imigrantes, eu não sei se é o sítio ideal para eles. Estiveram aqui a penar. Estiveram a penar primeiro no Bangladesh e em muitas zonas de origem muito complicadas. Depois vieram para morar em contentores terríveis. E agora alojam-nos no Zemar, o Alentejo tem sítios incríveis e eles foram parar ao pior. Eu dei uma voltinha rápida pelo book.
O pior, alegadamente.
Alegadamente, claro. Na minha opinião. Não, se me quiserem levar a tribunal, depois levam-me só a mim. Mas acho que têm mais coisas mais chatas para resolver em tribunal, porque estão em processo de insolvência. E o governo veio explicar que era o principal credor da coisa e deve ter sido por isso que lhe ocorreu o primeiro
está,
Zemar,
governo,
não é? Já que estamos a pagar, vamos para ali.
Então aí,
já está tudo incluído. Sim. Deve ter vindo daí a lembrança deles do Zemar e eu percebo que seja chato para quem comprou lá casas no meio daquele imbróglio. Ia só destacar duas ou três opiniões que ficam de 2020, porque a certa altura, entre confinamentos, a coisa reabriu. Há uma senhora muito queixosa que diz: um estado de degradação inqualificável, vidros partidos, teias de aranha, tomadas que quando retirávamos as fichas vinham atrás, quartos inundados, estores buracados. A pessoa não percebe que isto é um conceito ecológico. Diz lá, Zemar é eco-resort, e assim a pessoa gasta muito menos energia. Por exemplo, se a tomada não funcionar, não se põe a ligar carregadores de bateria e não sei o quê. Se o store deixar entrar a luz, a pessoa tem mais luz natural, luz não natural. Tem que estar a usar luz. E depois a senhora reclama 173€ sem pequeno almoço. Definitivamente não vale. A piscina
está,
não tem...
está nos comentários
do Booking, os mais
booking,
recentes,
desculpa,
2020, pois aquilo teve agora muitos meses fechado. Está a precisar de muita manutenção, a piscina interior não tinha qualquer tipo de controle em função da pandemia que vivemos. Nunca mais volto. À partida também agora não ia dar, que está ocupado. Muitas pessoas a dizer muitas experiências muito negativas, a resposta é sempre igual, que é: obrigado, Patrícia, Nuno, etc., pelo seu feedback. A sua experiência no Zemar é muito importante para nós. Embora nada mude, porque depois passam os meses e as experiências são sempre péssimas.
Community management chama-se aí.
Sim, eles, mas querem só saber, não é para alterar nada, é só, olha, ainda bem, fica a saber que não gostou, ainda bem que desabafou aqui. Muita gente, e há uma senhora brasileira que para mim foi a mais tocante, porque nota-se que, pela maneira como escreve, mas sobretudo pelo que espera de nós, que não é portuguesa, porque ela diz: boa tarde, gostaria de registar a minha imensa insatisfação. É como tu dizias há pouco, os comentários de Twitter são melhor e as reclamações no Booking também são melhores.
Sim.
Em receber um quarto sujo e sem manutenção. Em situações normais já seria terrível para a hotelaria. Imagina agora com o Covid o quão inseguros ficámos. Tomar banho era impossível, a água não descia e você era obrigada a desligar a todo momento. Mais uma vez, ecologia, não é? Porque andamos a gastar muita água. Solicitei assistência, ninguém veio. Embora tivessem confirmado que viriam. Pois, nós somos portugueses, nós dizemos que vamos, mas é só para ser agradável. Saímos e ao retornar não conseguimos tomar banho na mesma. A porta da ducha não fechava. Ela abre sozinha e inunda tudo, uma tortura. Para minha surpresa, retirei o colchão da cama para levar para a sala, porque a minha filha queria dormir ao pé de mim, e a sujeira foi vergonhosa. Aspirador também gasta muito. Estou muito triste e insegura com tudo. E agora é a parte que eu achei mais querida. Aguardo providências. Claro que não vai haver providências nenhumas, minha senhora. Pronto, mas ainda bem que estou.
Não há nenhum comentário a dizer: parece que estou no Bangladesh.
Olha, ainda devem aparecer agora depois disto, não é? E sim, os comentários, vendo por antiguidade, começaram melhor em 2008. Havia alguma alegria na coisa e depois vieram sempre a subir. Agora está com 7 e pouco no Booking, que no Booking é muito mau.
Só a gente tem 9,8,
não é? Sim, uma pessoa procura sempre ali acima de 9, não é? É aquela coisa. Quando vai para 7,3, já estamos meio desconfiados. E acho que é pena, porque era um momento aqui merecido para estes trabalhadores, coitados, que tiveram o azar de ter um surto de Covid e tiveram muitos outros azares na vida agora. Iam para um sítio giro no Alentejo, que tem imensos, e foram para o Zemar. Pronto.
A solução para o Luís Pedro Nunes, a solução para o Zemar ou Zemar é um. Não tem, de facto, não tem ali uma vogal, não é? Não será a maçonaria? Será a maçonaria pegar naquilo?
Um obelisco.
Tem dinheiro para investir.
A letra Z.
Põe o Isalto ir à frente daquilo.
Isto do Zemar é tema para o Isto Mal, ou não? Será? Hã? Será tema para o Isto Mal?
Ocuparem
a casa das pessoas.
A questão em si.
Ocuparem casas de pessoas, eu não sei o que é um tema que interessa ao Isto Mal.
Não sei se o Zemar é.
São segundas casas de pessoas.
Estou a ocupar segundo as casas de pessoas, casas que elas pagaram.
Eu, como tenho.
O tema é isto mal.
Como tenho coisas lá dentro, como tenho menos tempo, vou falar só da parte da inação do Cabrita.
Mas podia ser um tema que interessasse a ocupação da propriedade privada,
não sei.
Vamos aguardar, vou ver esse episódio.
Já viste? Neste momento já viste.
Já terei visto. Não,
foi ontem?
Não, porque em princípio estarei a ver os comentários ao Porto Benfica.
Pronto.
Uma coisa que eu tenho feito, Pino, uma coisa que eu tenho feito e aconselho todas as pessoas lá em casa a ver, com amizade, é assistir às reações do Fernando Mendes quando o Sporting joga na CMTV.
Ah, eu às vezes vejo, sim.
Ah, mas é aquelas em direto.
Sim, está aquele colega, a bola para, não sei o quê, e depois dos dois lados, normalmente está
a melhor parte é o final do jogo.
E o Fernando Mendes, que jogou, como sabemos, no Porto, Sporting do Benfica, no Belenenses e no Boa Vista.
E
no
Boa Vista,
campeão nos 5
clubes. Não, jogou nos 5 clubes, foram campeões. Está numa nervoseira.
Mas são todos. Eu odiava ser filmado a ver futebol.
O Fernando Mendes é Sporting, O Futre é um dia um, outro dia outro. O Futre também jogou.
É um diplomata.
E a parte favorita do Futre, que eu acho que ninguém apanhou ainda. Acho que ninguém apanhou, já não quer fazer justiça. É que não acaba as frases.
Ele fala,
não
pega noutra,
Joana.
É como, Paulinho, ele está sempre a dizer Paulinho, que é o moderador.
É como um queijo suíço cheio de buracos. Tem que se
não, é.
Ali a...
Por exemplo, este tema do Zemar. Joana. Zemar. Muita gente.
Mas isso faz muito isso.
A Ode. Como é. A Ode. A Ode.
Joana.
Na luz!
Joana, é muita, assim, gente, muita gente. Convido.
É uma maneira espanhola, Joana, de falar, muita, vocês muita não gente, percebem.
Muita gente. Muita gente. E salta. Parece que está com interrupções de telemóvel.
Ela calma. Oh. Divórcio? Divórcio? Pessoas? Divórcio. Pessoas? Pessoas? Divórcio?
Bom. Rita, a ordem. A ordem. É isto. Estava eu aqui. Antes de começar, eu quero fazer aqui uma coisa. Então, estamos aqui a falar da Star. A Star, havia aquela rúbrica da Joana.
Não lembro disso, não lembro disso.
Havia, Star, não sobre Star. Havia. Mas qual Star?
Ainda existe.
Qual Star? A Joana já está. Epá, super, super Star.
Super Sónica.
Vejam bem, os jornais diários, capa nos jornais. Já, a Joana é uma referência já.
Já foi,
vai. O que eu vi esta semana no JN.
Imagina. Olá.
Joana Marques, arrasam! Judiciário e militar, arrasam! Eles vêm, Joana Marques, arrasa! É logo!
Eu às vezes assusto-me com estas notícias da Vidal e por
favor, não, não. Qualquer pessoa que se chama Joana Marques, Joana Marques arrasa qualquer
certo,
coisa.
Certo, certo,
arrasam, arrasam.
Estava a ver assim,
é do nome, é do nome.
O editor do JN que fez esta primeira página, lembra? Joana Marques, arrasa! Arrasa! Olha, o colega, olha, arrasa! O ver, arrasar não, é o melhor de coisa.
Eu acho que esta não foi até o melhor momento, não.
Não. Não, não é, mas pronto, foi uma grama.
Temos
não,
aqui um avaliador.
É o avaliador.
É o avaliador.
É o júri.
É o escansão de piada.
Estou a dizer isto como amizade. Aqui ninguém nos ouve, tu é como amizade. Sou
ninguém
nos ouve.
Agora aqui ninguém nos ouve.
Joana Marques arrasa.
Está lá Vidal. Está lá Vidal.
Mas está noutra linha.
Eu disse que era.
Olha a Joana a defender o amiguinho. Mas Joana a defender o amiguinho.
Não, porque eu às vezes assusto-me também. Eu não me habituei ainda à Vidal.
Mas tu tens arrasado quem? Só arrasas youtubers agora.
Mas arrasas.
Não arrasa ninguém. Esse verbo é um absurdo. Não arrasa ninguém.
Arrasa toda a gente.
Eu gostei.
É ridículo.
Gostei daquele regresso à Susana Garcia.
Sim.
Isso acho. Não arrasei. Não gosto.
A Joana foi tão fofinha com a Raquel Varela. Opa, tão fofinha que foi. Então, arrasa agora.
Não,
esse também não. Esses, eu gosto de. Gostei daquele daquele jovem que não queria responder aos censos e vivia em casa. Como é que ele se chamava?
Tomás Silva, penso eu, youtuber.
Enviamos um abraço ao Tomás. Claro. Gostei desse. Acho que foi querido a tua parte. Foi giro.
Achei giro. E ele também achou que ele mandou uma mensagem muito simpática.
A dizer o quê?
Olá, a dizer, realmente percebi a previsão que disse, apaguei logo a seguir, mas pronto, sabes como é a internet, não é?
Sim.
Já era tarde demais.
Pina, desculpa.
Mas vocês estão aqui. Para mim, arrasar não tem mal nenhum.
Ainda bem, ok. Então não tem.
Isso é bom saber.
Mas arrasar no sentido de. Bom, enfim, bom, vocês é claro.
Sim, agora tornou-se foi banal o verbo, não é? Deviam guardar o arrasar para quando uma pessoa arrasa mesmo.
Exato.
Ou quando se arrasar a toalha.
Sei lá, a Catarina Furtado aparece com um vestido arrasador.
Arrasador, já ninguém liga.
Zé, continua.
Em relação a isto do Zemar, o que é que me irritou isto do Zemar?
Zemar, eu acho que é Zemar.
É Zemar?
Não, acho que
é
Zemar.
Zemar, epá, não.
Zemário.
É o Zemar.
Eu acho que é Zemar.
Se é o Mourinho.
É Zemar, tem de ser. Tem de ser Zemar.
Isto tudo me irrita. O governo, o Cabrita, os proprietários. Os únicos que não me irritam são os trabalhadores que estão ali a ser usados nesta palhaçada. Isto é uma palhaçada. Porque... Mas olha uma coisa, mais uma vez o Cabrita, o ministro Cabrita, está metido numa atrapalhada. Esse é o Cabrita, está metido sempre nisso. É o Cabrita, estamos a falar do Cabrita. O Cabrita, o Eduardo Cabrita. Ninguém, pá, mas ninguém consegue desalojar o Cabrita. Ninguém consegue realojar o Cabrita noutro governo. Sem ser, não consegue, ninguém consegue.
No governo de Venezuela?
Não sei, ninguém consegue mexer no Cabrita.
Na Venezuela?
Ninguém consegue mexer no Cabrita. E depois este caso do Zemar, Zemar, Zemário, mostra algumas situações paradoxais. A direita ultraliberal defende que o Estado não se deve meter em nada, livre iniciativa privada, propriedade privada, constituição do artigo, não sei o quê. E tem razão. Tem razão. Mas depois, quando há aflitos, o Estado tem que ajudar, não sei o quê. Portanto, parece que o Estado também ajudou o Zemar, não sei o quê. Ou seja, mas isto também é... Mas o
sim,
Estado...
Espera
aí, já vais.
Estou a perceber.
Para vocês estão de coisa, não percebem. Pronto. Mas depois, o que é o paradoxo? Você o governo, esquerda, nós somos esquerda, vá! O Estado de Providência, o Estado Social, ninguém, temos que olhar. Pá, andam aqueles pobres imigrantes ali a trabalhar em condições... Ninguém viu nada. Eles sabem.
Chegaram esta segunda-feira, Pinas. Chegaram esta segunda-feira todos, estávamos a falar disso antes.
O governo desconhecia completamente a situação. Ninguém
disse, não, chegaram a segunda-feira outros, mas há outros.
Não, chegaram
nós,
todos.
Quando passamos ali na costa... Nós quando passamos
está
ali...
Está a ser irónico.
Está bem. Mas nós quando... Não sei, é que as notícias aparecem tantas... E, não, mas pode haver, pode aparecer.
Mas esta era a ironia.
Esta era a ironia e muito bem. Mas, pronto, às vezes, não, é que às vezes acontece coisas, às vezes não sabemos o que é a ironia. Portanto, aquelas que nós passamos lá, eu gosto muito às vezes de fazer aquela costa alentejana, e nós percebemos que há ali são as estufas, nos aí. Ah, pá, deixa estar, estou aí para a economia, governo de esquerda, socialista, deixa estar, os empresários, agora, não, agora vamos pegar neles, o cidadão paga impostos, o SNS, o Estado de Previdência, o RSI, não sei o quê, epá, este governo não tem instalações próprias, de misericórdias, onde meter, este não tem, não consegue isto, ainda por cima, pessoas... imigrantes que eles andaram a tentar meter para debaixo do tapete. Portanto, isto é aqui uma hipocrisia dos dois lados. Isto é uma palhaçada autêntica que os únicos...
Mas onde é que há da direita ultraliberal, como tu disse? Onde é que está a hipocrisia?
Não é isso.
É ultraliberal.
Não é ultraliberal, não sei o quê. Eu acho mal...
Pai, é uma pessoa.
Ou seja, as pessoas... Vamos ver se a gente se entende. Isto é muito difícil de gerir. E por isso é que é paradoxal. Porque quando há um problema qualquer, então o Estado não ajuda. Mas depois, quando as coisas estão bem, quando as empresas estão a faturar, a gente não quer saber do Estado para nada. Portanto, isto é. E dos trabalhadores. Epá, isto é dos dois lados. Vamos lá ver uma coisa. Agora, o que me parece, por isso é que me irrita tudo isto, uma palhaçada. O Estado, nós pagamos os impostos, tudo. Então o governo não tem, não consegue arranjar condições, um investimento.
A Câmara Municipal?
Ou a Câmara Municipal. Vamos realojar estas pessoas, na misericórdia.
Mas realojar a sério, não é?
Realojar a sério? Olha, tudo para Zé Mar. E esquecem-se. Cá lá pessoas. E eu aí também todo lado dos problemas. Epá, peraí, estão lá...
Mesmo que não houvesse, não é?
Estão lá móveis de pessoas, estão lá os móveis das pessoas.
Não, mas se não houvesse ninguém era um bocado diferente. Agora que sabemos que o Estado é o principal credor e que devem melhorar.
Estão lá... O princípio da propriedade privada.
Exatamente.
O princípio da propriedade privada é sagrado.
Eu percebo isso.
Até na Rússia ou na.
Seja onde for. Portanto, há lá os miúdos, as férias de bicicletas dos miúdos. Epá, isto também não é bem isso. Vejam lá, vida. Então, um Estado de esquerda, um governo de esquerda, não tem condições. É preciso andar ali por.
Esquerda? O governo, quando está no poder, não é de esquerda nem de direita, não é? O partido é que é.
Tem políticas de esquerda.
Em princípio, tem os interesses
de todos. É o que
todos...
eles estão sempre a dizer.
Não, mas em princípio, tem os interesses de todos os cidadãos em conta.
Parece-me que é de esquerda e é apoiado pelo PCP.
Não, não é isso.
A legalidade
não é de esquerda nem de direita, não é?
É legal ou não é legal?
Exatamente. Parece que na noite de quarta-feira.
Exatamente.
30, houve uma entrada.
Às 4 da manhã, para aí.
Da GNR às 4 da manhã. É pá, parece que devia haver num estado policial. Isto aqui também já começa a ser esquisito.
Isso não é mais Venezuela? Venezuela.
Cabrita. Mais uma vez, o Cabrita. Uhum. Pá, o Cabrita.
Mas ninguém o Presidente da República viabilizou o instrumento legal que permitia isso. Convém não esquecer dessa parte.
Viabilizem tudo o que quiserem. Viabilizem tudo o que quiserem. O Marcelo, por um lado, vai para o outro. O Marcelo, pronto, teve uma excelente ideia de convidar o Ramalhantes para os 50, acho que é uma excelente escolha. O Ramalhantes esteve também no 25 de novembro, portanto, parece-me que é uma ideia um bocado mais subversiva do que parece e acho muito bem.
Enviamos um abraço ao General Ramalhantes. Um
grande abraço.
Joana, não envias?
Envio. Ah, e para a mulher, sobretudo. Que é uma grande portista.
Desculpa, Pina, é portista.
É, sim, senhor.
E ele também.
Ele também, pelos vistos.
O general Ramalhantes é do Porto.
Sabia. Se.
Queres retirar o abraço?
Portanto, eu estou a imaginar.
Mas arrependeu-se.
O Cabrita, ele diz tudo, ele é de um governo.
Ninguém estava no Cabrita. O problema de lá há uns tempos.
Do ministro?
Do Yannes, do Ramalhantes.
Ah, do general Ramalhantes.
Ele ligou e fez assim: aqui Yannes.
É como na tropa.
Aqui Yannes. Assim. Até ficas logo em sentido.
Envia-lhe o nosso abraço no próximo
dia. Pronto, e estava eu aqui a dizer: o Costa não faz farinha com o Cabrita. Ó Costa, baixa a bolinha que eu tenho um cão. E tenho uma viseira personalizada, mais do que um cão. Eu tenho um cão.
Certo.
E é o cão do Cabrita. Se os proprietários do Zé Mar tivessem o cão do Cabrita, o GNR não entrava lá, porque a gente já sabe a relação do cão com o GNR. O GNR nem se aproxima do cão. O cão do Cabrita, à porta do Zemar, não entrava lá ninguém. Oi, o cão do Cabrita. Toda a gente. Eu tenho um cão. E pá, e toda a gente no governo baixa a bolinha. Eu acho que o cão do Cabrita se chama Zemar.
Pina, 5 minutes.
O cão dele.
5 minutes.
Tem uma coisa para dizer, não?
Então, Carla, conta.
Eu tenho uma irritação.
Sim.
Bom, então, o que me irrita agora, desde o desconfinamento, eu acho que se vê mais agora no desconfinamento, imensa gente a falar muito alto ao telefone, não sei se já tiveram essa experiência, de estar numa sala de espera num consultório e ter alguém a falar assim.
Mas achas que ficaram assim com o Covid? Serão efeitos
secundários? Eu acho que estamos pior. Ou eu já vi... Eu vi mais casos.
Saíste à rua?
Se calhar.
Saíste à rua?
Saí à rua e de repente vejo os meus concidadãos.
Mas tu não gostas de ouvir conversas alheias?
Não.
Joana?
Eu adoro, mas eu gosto mais de sentir que sou eu que estou a ter o mérito de conseguir ouvir do que estarem-me a gritar aos ouvidos.
Ah, ser assim, in your face.
Pois, exatamente. O que me irrita é que as pessoas estão a querer puxar-nos para a vida delas.
Fala-nos da conversa que ouviste em vez de estar.
Não, eu não ouvi conversa nenhuma, então. Porque eu faço por não ouvir. Okay. Eu vou-me embora. Eu saio dali. Porque a pessoa está assim, a falar assim.
Sim.
Que é estranho, não é? Para o microfone.
Sim, há jovem.
Não, mas de todas as idades. De todas as idades vê falar assim.
Voice.
Assim começou
por causa das Kardashians.
Kardashian?
Sim, tinham que ter o microfone, estavam picadas e puseram-se em hands-free e assim conseguiam sem alta voz.
Não, mas tens que falar assim sempre.
Mas nem sempre em alta voz.
Picadas,
mas nem sempre em alta
e aparecia
voz.
O nome também da pessoa que estava a falar com elas.
Oh, Carla, mas não ouviste a conversa?
Eu não ouvi a conversa, eu não ouço as conversas, por muito que queiram. Por muito que queiram que eu ouça
os outros, ou nós aqui.
Os outros queiram que eu ouça as conversas
aqui, e nós
deles.
Aqui, e nós
também
aqui.
Não, vocês não estão a falar ao telefone, por enquanto. Talvez lá fora.
Como é que é possível não escutar-se a conversa alheia?
Não.
Mas sais do sítio.
Ou sai do sítio, ou não quero ouvir. Ainda há dias estava. De antes havia, eu lembro-me, eu sou do tempo, de um tempo antigo, vejo agora, sim, em que as pessoas falavam assim com... Tapavam,
sim,
não é?
Tapavam.
Havia um tabu. Sim, tapavam.
Sim.
Ah,
por alguma privacidade, sim, tens razão.
Por alguma privacidade. Tapavam,
sim, razão,
tapavam a boca.
Sim. Atualmente.
Sussurravam, não é? Falavam baixo.
As pessoas que foram na rua a falar
hoje em dia,
fora.
Tudo aos gritos,
sim,
em público. E isso faz muita confusão. E eu acho que há aqui uma... Pensei em quais eram as razões para isto. Sim. E tem de haver razões para estas coisas acontecerem. Não é só loucura generalizada, porque estamos todos mal. Não é só isso. Eu acho que pode ser solidão, pode ser muita coisa, mas acho que há uma obsessão em partilhar tudo. Não há vida privada. É tudo público.
Isso é o sonho
e
dos fascistas,
com certeza,
não é?
E que as pessoas estão a colaborar muito nisso. E com certeza o que as pessoas esperam depois daquele telefonema acabar é que a pessoa que está à frente diga, faça um comentário, como faz nas redes sociais ou qualquer coisa.
Faça um like
à conversa, não sei. Parece uma coisa muito já de influência do Facebook. De não querer ter ou de não querer ter uma vida privada ou de não suportar ter uma vida privada.
Um minuto, sim.
Mas na reality TV é que se fala muito assim por causa dos dados. Agora, o que me irrita são a porcaria dos fones do iPhone sem fios,
sim,
em que as pessoas vão falar ao telefone sem fio, portanto não vês que ela está a falar ao telefone.
Exatamente.
E ficas ali um microsegundo sem perceber se aquela pessoa está louca ou se está a falar ao telefone.
Certo.
Porque não vês.
Provavelmente as duas.
Ou se está a falar contigo.
As
ela
duas,
vai
é verdade.
Aconteceu muito quando apareceu o Bluetooth, não é? As pessoas tinham uma coisa na orelha.
Conversar
o Bluetooth, como dizem em português. Bluetooth.
Bluetooth.
E estás
Bluetooth
ali naquele impasse, ficas sem saber se ela está louca. E também os miúdos a falar por áudios. Conversam por áudios.
Bom, para a semana, há mais, falaremos com certeza de futebol. J'ai perdu mon sang-froid sous antibiotiques. Je suis nostalgique.